em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, e no nosso programa de hoje nós vamos conversar com Marcele Rocha. Ela é cantora carioca, e ela foi a vencedora no último domingo no Festival de Música Católica que nós tivemos aqui em Roma como melhor cantora feminina. Nós tivemos uma longa conversa com ela e gostaríamos de apresentar a vocês. Bem-vindos a mais um Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios Marcele Rocha, uma carioca de 37 anos que carrega na voz e no coração uma história de fé. Vamos partir daqui. Bom dia, Marcele.
Bom dia.
Que alegria ter aqui conosco.
Igualmente.
Quem é Marcele Rocha?
Oh,
bom, 37 eu já dei o certificado seu.
É. Muita coisa, né? É uma alegria muito grande estar aqui, poder conversar, partilhar um pouco da minha vida, da minha história. E eu confesso que todo esse momento tem sido incrível, novo, diferente e abençoado.
Abro parênteses, a Marcela está aqui pelo Grande Prêmio da Música Católica, não? A música cristã, o que a gente coloca aqui? Aquela música mensagem que toca o coração das pessoas que nós tivemos no final dessa semana aqui em Roma. O fato de estar aqui entre os privilegiados já é um grande prêmio.
Já é. Já é uma grande vitória. É um sinal de que o Senhor está olhando para nós e enxergando em nós esse potencial de instrumento, né? De instrumento anunciador do amor dele, porque é isso que nós viemos fazer. De fato, todo esse evento e todo esse momento é para isso, é para que possamos anunciar cada vez mais esse Deus maravilhoso, esse amor incrível.
Marcele carioca, né? E que dedicou a sua vida até agora também a uma música, ou a música, vou botar uma música com M maiúsculo, né? Que diz sempre alguma coisa, mas uma dedicação que começa na infância.
Isso, desde novinha, eu sempre tive esse contato com a música. Isso, na verdade, vem da família, né? Você é novinho, está em casa e escuta aqueles parentes, a vovó com aquela voz gostosa, cantando, né? Eu ganhei, quando era ainda criança, meu primeiro teclado. Que eu falei, vó, quero aprender a tocar um instrumento. Ela foi e me deu um teclado. Ela tocava piano. E aí ela prontamente me deu e falou, vai começar a aprender música. E assim foi minha infância, regada dessa presença, desse incentivo. Aí depois entra no coral da escola, começa a cantar novinha. E vai descobrindo ali nesse meio uma pertença, uma parte que carrego no coração, no sangue, com muita alegria, com muita honra.
Estudou na tradicional Escola de Música Vila Lobos.
Estudei música, também com professores particulares, mas eu passei um bom tempo na escola, aprendendo, me aprofundando na parte vocal, na parte de leitura, escrita musical, então foi um tempo muito rico de aprendizado e amadurecimento, musical e como artista, vamos dizer assim. Você aprende muitas coisas enquanto está nesse período.
Enquanto a gente conversa, o telefone dela toca, sem nenhum problema.
Isso. Olha mas, ela aqui.
Marcela.
Deixa eu tirar o som. Produção.
Marcela, me diga uma coisa. A música com que você começou a cantar e a música que você canta hoje, que história tem?
Olha, é engraçado porque, de certa forma, eu sempre cantei a música religiosa. Por quê? Eu estudei num colégio de religioso, né? O Instituto Nossa Senhora das Dores. Então, quando eu comecei no coral, a gente cantava músicas da igreja. Então, assim, eu sempre. A minha linha foi basicamente músicas religiosas. Aí depois eu cresci, passei um tempo aprendendo, né, outros estilos, porque você tem esse contato, né, com vários estilos musicais. Mas, assim, a minha prática musical mesmo, ela é religiosa, dentro da música católica.
Qual é aquela música que diz, puxa vida, essa música mudou a minha vida? Tem?
Tem. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Por aí vai.
De quem é?
É Padre Joãozinho.
Meu amigo, Padre Joãozinho.
Joãozinho.
Coisa boa. Um abraço ao Joãozinho. E aquela música que você não gravou e ainda gostaria de gravar?
Ih, agora você me pegou. Olha, eu passei um tempo fazendo caminho vocacional para a comunidade Canção Nova, né? Também foi um tempo riquíssimo de crescimento da fé. Nossa, o tanto que eu vivi e aprendi da minha fé ali. E tem aquela tradicional música do Monsenhor Jonas Habib, Não Dá Mais Para Voltar. Eu amo essa canção porque quando você se lança na missão, é bem isso, né? Você se joga, se lança, se deixa ir e chega um ponto que você não tem mais como voltar. Porque não dá, você não é mais o mesmo. É dali para mais que você quer entregar para Deus.
Pedacinho.
Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus.
Essa não gravou ainda.
Ainda não,
Vai gravar então.
mas eu queria.
Marcele, conta um pouquinho da sua vida.
Por onde eu começo?
A Marcele de hoje, como
A
é?
Marcele de hoje. A Marcele de hoje é a Marcele que canta a canção Mar do Coração, que é uma canção que fala de coragem. Coragem, porque apesar de estar muitos anos conectada, ligada à música, eu nunca tive a coragem que eu precisava. Hoje eu digo que é coragem porque é a leitura que eu fiz do momento, mas eu nunca tive a coragem de dar o passo, de me lançar. E aí, num momento de questionamento mesmo, porque a gente passa por isso, né? De se questionar: Senhor, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou correspondendo à sua vontade, ao seu querer? E num momento desse de profundo questionamento, eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, se tu queres que eu dê esse passo de ter uma canção, de me lançar de uma outra forma, né, numa água mais profunda, que é esse artístico que tanto exige da gente, né? Então me dê uma canção que reflita a mensagem que o Senhor quer que eu passe. E aí, nesse momento de oração, eu comecei a escrever, né, algumas frases, um texto, um pequeno texto, vou dizer assim, né, alguns versos. E lá na frente, guardei na minha gavetinha, deixei guardado. E depois de um certo tempo, novamente, ainda me questionando, eu me recordei desse caderninho guardado e retomei, comecei a ler novamente. Falei, nossa, acho que eu vou entrar em contato com dois amigos muito queridos meus do Rio de Janeiro. São dois compositores maravilhosos, talentosíssimos, o Eric e o Egder. Quero aproveitar para deixar um grande abraço para eles e uma gratidão imensa. E mostrei a letra para eles e falei, amigo, me ajuda a transformar isso aqui numa canção, né? Porque eles têm esse dom. Falei, me ajuda a transformar isso aqui numa canção. E aí, dali, depois de um tempinho, eles me apresentaram ela, né? Já com uns ajustes e uma melodia, uma proposta de melodia. E nasceu a canção Mar do Coração. Ela fala isso, né? Que às vezes o nosso coração ele está como um mar agitado. Né? E diante de toda essa tempestade, essas coisas que estão em volta acontecendo, a gente tem muito medo. Mas é o Senhor que fala, não tenha medo. Vem até mim, eu vou até você. É o Senhor que tem a voz poderosa para acalmar a tempestade, para acalmar esse mar agitado. Então, assim como a minha canção fala hoje, ela é muito pessoal. Assim como ela fala hoje, essa é a Marcele. A Marcele que...
Para ajudar os nossos
teve coragem.
Amigos, tinha medo do quê?
É a incerteza, não saber o que eu vou encontrar. Olha, está muito complicado, porque é difícil. É difícil você estar na missão. Tem muitos desafios, né? Às vezes, para você poder gravar um trabalho, seja um vídeo ou um áudio, mas isso exige de você... Um empenho, exige esforços também, muitas vezes financeiros, enfim, que você não sabe como você vai lidar com isso, né? Como vai ser esse meio? Uma vez que eu me lançar, tá, e o que eu vou fazer depois? O que vem depois, né? Então, esses questionamentos nos deixam temerosos, né? Para onde eu vou, meu Deus? Qual é o próximo passo? E a grande verdade é que o que ele nos pede é, dê o passo, o chão é comigo. Né? E essa é a confiança que eu fui convidada a experimentar. E hoje eu estou aqui. A minha primeira canção, a primeira canção que eu lancei autoral, é uma das finalistas nessa premiação tão importante da Igreja Católica.
Um pedacinho dela.
Quando o mar do coração parece se agitar por dentro, a tua voz me diz, não temas. Quando olho ao meu redor, só ouço o barulho do vento. O mestre já está ali e a tempestade acalma. E corro ao encontro dos teus braços, pois ele me chamou e me sustenta aos passos. E todos hão de ver quão grande é o seu poder.
Bom, vocês estão ouvindo de lá, mas ela está cantando só para mim.
Oh! Né? Olha, uma responsabilidade muito grande, viu? Porque estar aqui diante de você, cantando para você,
Obrigado,
é tenso.
Obrigada, Marcele.
Mas é bom.
Estou conversando com a Marcele Rocha. Marcele, durante o período do Covid, eu conversei com muitos artistas brasileiros, muitos comunicadores que tiveram uma vida complicada naquele período. Sem poder fazer um show, sem poder fazer a sua comunicação como queria, reinventaram-se através das redes sociais. Como é que você sobreviveu a esse período, a esse momento tão difícil?
Foi nesse período que eu comecei. Foi nesse período que eu comecei a dar os meus passos, né? Porque foi aonde nós fomos obrigados a parar, né? O mundo parou, né? De certa forma. E vendo toda essa movimentação, eu comecei a testar algumas coisas, né? Olha, vamos tentar fazer um vídeo aqui, cantando um pouquinho, né? E foi muito, para alguns, foi principalmente, né, quem já estava no circuito, com agenda de shows, isso foi muito impactante, de fato. Foi muito impactante porque muitos shows cancelados, né? Agenda, enfim. Então, para algumas pessoas, realmente foi muito difícil. Já no meu caso, foi uma oportunidade, mas foi uma forma de começar a colocar um pouquinho, né, para fora esse lado meu de cantar. Você acredita? Acredita que tinham pessoas que não sabiam que eu cantava? Por quê?
Eu não sabia.
Tá vendo? É isso. É isso. Então, mas tinham pessoas que quando eu comecei a postar alguns vídeos, algumas coisas, ficaram surpresas e tal. Então, eu falei, poxa, que legal. Né? Uma oportunidade boa de... Olha, meu telefone tá que tá hoje, hein? Ô, meu Deus. Desculpe. Mas, assim, foi uma oportunidade de começar a testar mesmo, de começar a testar esse lado, e aí você vai aprendendo. Foi também uma oportunidade de aprender, né? Porque hoje tem as redes sociais que te possibilitam divulgar o trabalho, é uma grande vitrine, mas você tem que saber também lidar com as redes sociais, né? Você tem que saber lidar com essa questão dos algoritmos, né? Para você fazer o seu trabalho ser visto, porque hoje ainda tem isso, né? Diante de todos os desafios, tem também o desafio operacional, né? Das plataformas, que você precisa entender, basicamente, você precisa entender para que você possa fazer com que seu conteúdo seja relevante, que ele chegue para as pessoas, né? Então, não é só estar na internet, colocar, né, o seu trabalho à mostra, mas é também fazer com que ele chegue nas pessoas. Então, também foi um tempo em que eu pude observar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre como funciona, né, essa parte de plataformas digitais e tudo. Mas, assim, eu confesso a você que eu não comecei com aquela... Eu preciso ser artista grande, dar certo logo de cara. Não, eu vim muito consciente de que eu estava dando os primeiros passos ali nessa parte mais profissional, artística. Eu estava engatinhando, sem grandes pretensões. Mas quando você pisca, né, você está no Catholic Music Awards.
Isso não é pouco, posso saber.
Não é. Isso mostra muito... o agir de Deus, a vontade de Deus, né? Quando a gente abre o coração, a gente permite, convida o Senhor para o nosso barco.
Mas vou dizer uma coisa mais também. Não basta o agir de Deus se você não deixa Deus agir em você.
Isso.
Eu vejo que você carrega uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e o relacionamento com a Mãe Maria.
Ah, desde menina. A minha igreja mesmo, assim, que eu participo desde novinha, é a Basílica Santuária de Nossa Senhora da Penha. No Rio de Janeiro, não sei se você conhece.
Conheço.
Aquela que tá lá na pedra.
Subi até de costas.
Oh! Puxa vida,
de
é bom,
ré,
né?
Como disse.
É bom, né?
Muito.
É uma experiência boa. Eu só acredito que eu já subi aquela escadaria de joelho. Além de subir normalmente, eu já subi ela de joelhos também. Eu não podia passar tanto tempo na casa da mãe e não fazer essa experiência de fé, né? Então, a minha história é com Nossa Senhora da Penha. Ela sempre esteve presente. Nossa Senhora sempre esteve presente na minha vida, cuidando mesmo, cuidando dos meus caminhos, dos meus passos, me guiando, né, na direção do querer do filho dela. Porque, no fundo, o que eu sempre quis era isso. Era ser guiada para a vontade de Deus, não para a minha vontade, porque a nossa vontade ela é falha. Né? E às vezes nem a gente sabe para onde a gente está indo. Então, nada melhor do que ser guiada para a vontade de Deus pela mãe do filho, pela mãe de Jesus. Então, Nossa Senhora sempre esteve presente. E ela também, né? Para ela eu dediquei uma canção, a canção Filha de Maria, também é uma canção finalista. Minha segunda canção.
Canta um pedacinho, Maria merece.
Vamos cantar. Mas é uma canção dedicada à Nossa Senhora, né? Ela tem essa característica de consagração, né? Inclusive, quero mandar um grande abraço para a Pia União das Filhas de Maria, porque a canção tem o nome Filhas de Maria, então elas prontamente abraçaram a canção, porque ela é, de fato, essa consagração. Então, um abraço grande para as minhas irmãs e para toda a minha comunidade da Basílica Santuária de Nossa Senhora da Penha. Vamos cantar, então, um pedacinho, né? Vou cantar o refrão. Sou feliz, pois escolhi ser tua mãe, ser tua mãe. E que te vejam ao me ver, e que também possam dizer: sou filha de Maria.
Belíssima. E o futuro agora para Marcela?
Tá nas mãos de Deus. Tá nas mãos do Senhor. E hoje eu estou aqui vivendo esse tempo lindo, esse tempo abençoado de confirmação da minha caminhada, confirmação do meu chamado. Mas o amanhã está nas mãos de Deus. A Ele pertence. Cada passo, cada nova escolha, eu peço que seja guiada por Ele, pelas mãos de Nossa Senhora.
Já tem alguma coisa em mente?
Não.
Nada de
não,
nada.
Olha, vou te falar. Não, a gente sempre tem aqueles projetos, né, que já estão ali sendo pensados, desenhados, né? Novas canções, claro, novas mensagens. Mas, e claro, me lançar na missão. Onde me chamarem, eu estou indo feliz, né, para anunciar, para levar as mensagens que eu já levo hoje. Mas eu me deixo muito guiar por Deus. Porque estar aqui hoje não era uma coisa premeditada. Então, de fato, se deixar levar, para mim, foi a melhor escolha. Então, eu não fico... A gente pensa algumas coisas, né? Como eu estou te falando, a gente pensa algumas coisas, mas assim, dizer, já sei, é para cá que eu vou ainda. Ainda são projetos.
Obrigado pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu talento. Obrigado. Nosso produtor é...
Fábio, Xavier.
Isaac também, que está com a gente.
Meu querido.
Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez pela visita.
Eu que agradeço.
Marcele, cante e encante.
Né? Pode deixar, isso. Vou tentar.
Não basta tentar, não. Tem que fazer, tá? Todo dia é dia de escola, então a gente aprende um pouquinho cada dia. Deus abençoe vocês. Bom retorno à casa, né? A nosso Rio de Janeiro. Magnífico, estupendo. Cidade do coração, não só maravilhosa, mas é do coração também.
Olha, te esperamos lá também. Vá nos visitar,
absolutamente.
Viu? Muito obrigada pelo carinho, pelo espaço, por essa conversa incrível, né? E assim, as pessoas não estão vendo aqui, né? Mas é uma conversa verdadeira, olho no olho. Isso foi incrível, foi uma honra muito grande. Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigado a vocês.
Deus abençoe.
E bem-vindos a Roma.
Obrigada.
Santa Sé, solução de dois estados é o único caminho viável para Israel e Palestina. O arcebispo Gabriele Cate, representante do Vaticano nas Nações Unidas, durante a conferência da ONU promovida pela França e pela Arábia Saudita, reiterou a preocupação com a grave situação humanitária na faixa de Gaza. pedindo um cessar-fogo e proteção para os civis palestinos. Ao lembrar a importância de Jerusalém, solicitou um status que garanta a preservação da sua identidade única. Túlio Fonseca.
O terrorismo nunca pode ser justificado. No entanto, o direito à autodefesa deve ser exercido dentro dos limites tradicionais da necessidade e da proporcionalidade. A Santa Sé reiterou isso com firmeza e dor durante a Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre a resolução pacífica da questão palestina e a implementação da solução dos dois Estados, promovida pela França e pela Arábia Saudita e encerrada em 30 de julho em Nova York. O observador permanente, arcebispo Gabriele Cáccia, pediu com urgência um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns israelenses, a restituição dos corpos dos falecidos, a proteção de todos os civis palestinos em conformidade com o direito internacional humanitário e o acesso irrestrito à ajuda humanitária, reiterando ao mesmo tempo a condenação ao ataque perpetrado em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas contra os israelenses. A Santa Sé, segundo as palavras de Cáccia, permanece profundamente preocupada com o agravamento da crise humanitária na faixa de Gaza, daí o apelo à comunidade internacional para uma resposta imediata e coordenada ao deslocamento em massa de famílias, ao colapso dos serviços essenciais, à fome crescente e às privações generalizadas que abalam a consciência humana. O arcebispo destacou o impacto do conflito sobre os civis, mencionando o número de crianças mortas, a destruição de casas, hospitais e locais de culto, com referência especial ao recente ataque à Igreja da Sagrada Família, que feriu ainda mais uma comunidade já provada. Um evento que gerou profunda angústia, considerando o papel dos cristãos na região, que há muito se propõe como presença moderadora e estabilizadora, promovendo o diálogo e a paz. A convicção da Santa Sé é de que a solução de dois estados, baseada em fronteiras seguras e reconhecidas internacionalmente, é a única via viável e justa para uma paz duradoura e equitativa. E há testemunhos concretos disso nos importantes passos já dados, como o reconhecimento formal do Estado de Israel através do Acordo Fundamental de 1993 e o reconhecimento do Estado da Palestina por meio do Acordo Global de 2015. Outro ponto essencial, segundo Dom Gabriele, é o firme apoio aos direitos inalienáveis do povo palestino, incluindo o direito à autodeterminação, bem como as legítimas aspirações dos palestinos a viver em liberdade, segurança e dignidade dentro de um Estado independente e soberano. O observador permanente da Santa Sé na ONU, ao encerrar sua intervenção, lembrou a importância religiosa e cultural universal de Jerusalém, cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, e por isso convocada a possuir um status que transcenda as divisões políticas e garanta a preservação de sua identidade única.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.